Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Antes de mais nada, queria saudar a Sra. Deputada Hermínia Azanha. Bem-vinda à Comissão. Está em substituição do Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva. Dar-lhe as boas-vindas. Acho que vai gostar da Comissão. E creio que me posso dirigir à Sra. Deputada em nome de todos os grupos parlamentares que compõem a Comissão, desejando-lhe também um bom trabalho nesta nova experiência e na sua vinda ao Parlamento. Bom trabalho. Faço ainda registro de que fazem parte da Comissão, passam a fazer parte da Comissão também, os Srs. Deputados Walter Ribeiro, que substitui o Sr. Deputado Paulo Batista Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira, em substituição do Sr. Deputado Rui Jorge Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ponto número 1 da ordem do dia. Não tenho mais. Ponto número 1 da ordem do dia é aquele que diz respeito à discussão e votação da ata número 151, relativa à reunião da Comissão realizada no passado dia 30 de outubro. Sobre esta ata, questionava aos Srs. Deputados se têm algum comentário, alguma emenda que seja necessário introduzir. Vejo pelo deputado Jorge Fão que não há nenhuma intervenção sobre este ponto. Vamos passar à votação da ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Nomeação do relator para a proposta de lei número 183/12 da terceira, que aprova a lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. Trata-se de um diploma que está na Comissão de Ambiente e Poder Local e sobre a qual nós tendo conexão, nos podemos também pronunciar. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista designar relator para esta iniciativa. É o Sr. Deputado Miguel Freitas. Muito bem. Ponto 3. Discussão e votação do relatório elaborado pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, que já é um crónico na realização destes relatórios sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira prevista no acordo de parceria no domínio da pesca em vigor entre as duas partes. Trata-se da COM 2013-648. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado. Portanto, nós estamos... Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nós, no fundo, temos um relatório sobre esta proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos no que respeita a possibilidades de pesca contra partidas financeiras envolvidas com o mesmo. Esta proposta de decisão debruça-se a um projeto de novo protocolo entre a Comunidade e o Reino de Marrocos a vigorar por um período de 4 anos e o objetivo fundamental é proporcionar aos navios da União Europeia as possibilidades de pesca nas águas do Reino de Marrocos dentro dos limites do excedente disponível. Há aqui uma referência muito clara e muito concreta relativamente à questão da sustentabilidade das políticas de pescas e, portanto, à responsabilidade da exploração dos recursos halieuticos e, portanto, pensamos que esse é um fator fundamental a ser tido em conta. O protocolo anterior, que foi aplicado a partir de fevereiro de 2011, não foi aprovado pelo Parlamento Europeu, que estimou que a sua relação custo-benefício era muito limitada, não garantia a sustentabilidade das unidades populacionais exploradas e não respeitava o direito internacional na medida em que não previa, ou pelo menos não tinha a certeza que as populações locais beneficiassem desse protocolo. Este novo protocolo abrange um conjunto amplo de navios, Portugal terá uma meia dúzia deles que estão abrangidos por este acordo, quer da pesca artesanal, demersal ou industrial. Há um conjunto de contrapartidas financeiras que são estabelecidas, 16 milhões como compensação financeira para o acesso aos recursos e os outros 14 milhões para apoio à política setorial de pescas de Marrocos. Há depois também um montante que será pago por aqueles que vão ter as licenças efetivas de pesca para operarem naquele espaço e que montam a 10 milhões de euros. A proposta de decisão da Comissão teve em conta as recomendações, as preocupações e recomendações do Parlamento, nomeadamente as questões relacionadas com a melhoria da relação custo-benefício, a questão da sustentabilidade, como já referi, e a questão da obrigação e da imposição a Marrocos do fornecimento de relatórios periódicos sobre a utilização da contrapartida financeira destinada ao apoio setorial. Nesta vertente está, em caso, e está previsto, um mecanismo de suspensão, e está plasmado nesta, no fundo neste, naquilo que é esta decisão, caso haja violação dos direitos humanos e dos princípios democráticos. Ou seja, pensamos que esta questão fica devidamente salvaguardada com esta proposta. Relativamente à questão da subsidiariedade e da proporcionalidade, pensamos que estão salvaguardadas, quer pelo facto de, no âmbito do acordo de parceria entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, a ação é claramente à escala da União e, portanto, será única e eficaz para que o princípio da subsidiariedade seja cumprido e que, tendo em conta que a iniciativa em análise se insere no âmbito do acordo de parceria já existente entre a União Europeia e o Reino de Marrocos, a proposta está igualmente em conformidade com o princípio da proporcionalidade. Dispensou-se o deputado autor do relatório de emitir a sua opinião e, portanto, as conclusões têm a ver com o facto de, desta proposta cumprir o princípio da subsidiariedade. O objetivo desta iniciativa só poderá ser eficaz através de uma ação da União e, portanto, entendemos que deve ser dado por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Solicito inscrições. Tenho a Sra. Deputada Helena Pinto e o Deputado Jorge Fão logo de seguida. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados. Cumprimento, como é óbvio, o Sr. Deputado Ulisses Pereira pelo relatório que produziu, mas este relatório e, sobretudo, este protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos tem por detrás um problema que não é abordado no relatório e que, no entanto, está sempre presente cada vez que se discute esta matéria. Tem a ver com o facto de Marrocos ocupar um território que não lhe pertence, estamos a falar do Saara Ocidental, aliás, um território que é reconhecido pelas Nações Unidas como um território ocupado e ainda em vias de descolonização. Estamos a falar da última colónia em África. E, de facto, não se pode reconhecer legitimidade ao governo do Reino de Marrocos para fazer um protocolo numa área, neste caso das águas, que não são suas e que a comunidade internacional assim não o reconhece. Este é um problema de direitos humanos, é verdade, mas não só. É um problema de descolonização de um território. Por isso, Sr. Deputado, quero dizer-lhe que o Bloco de Esquerda terá que votar contra este relatório devido a esta questão de fundo, que infelizmente ainda não está resolvida e que pensamos que Portugal deve ter dentro da União Europeia e não só uma posição ativa na resolução deste problema de devolver ao povo do Saara Ocidental o seu território.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente também começar por felicitar o deputado Luís Pereira pela elaboração e pela apresentação deste relatório sobre esta proposta de decisão do Conselho, que já foi mencionada, referente a este novo protocolo de acordo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos relativamente às possibilidades de pesca para os próximos 4 anos. Já aqui foi dito, e nomeadamente também agora pela deputada Helena Pinto, que este processo tem antecedentes e tem, enfim, tem história, não só no plano daquilo que são as relações bilaterais entre estes dois países em matéria de utilização e gestão de recursos piscícolas, mas também, naturalmente, com a envolvente diplomática que esta questão acaba por trazer à colação. De qualquer maneira, e cingindo-me às questões do relatório e ao tema em concreto, aquilo que temos a dizer é que este relatório, ou melhor, este novo protocolo pretende vir resolver e clarificar um conjunto de aspectos que efetivamente constituíram um problema e que levou inclusive à não aprovação por parte do Parlamento da anterior versão deste protocolo de cooperação entre a União Europeia e Marrocos,
que acabou por estar em vigor, mas de uma forma provisória, sem o aval do próprio Parlamento, e por aquilo que naturalmente se percebe agora, esta nova versão atende a um conjunto de aspectos que estiveram na base exatamente dessas dúvidas e dessa dificuldade de aceitação por parte do Parlamento Europeu relativamente a este acordo. E isto porque é perceptível neste novo acordo, neste novo protocolo, preocupações acrescidas agora, não só pelas questões de um controle mais efetivo da sustentabilidade dos recursos e da exploração dos recursos, também aqui correções relativamente às questões do custo-benefício que envolve este mesmo protocolo no que diz respeito às compensações financeiras em relação ao Reino de Marrocos, dado que o que acontece nesta nova versão é que são onoradas de forma significativa as taxas a pagar pelos armadores que operem nas águas territoriais de Marrocos e, portanto, com isto aumentando aquilo que são os recursos provenientes, em termos financeiros, provenientes deste acordo para o Reino de Marrocos, mas normalmente também são aqui referenciadas e implementadas um conjunto de, ou melhor, referenciadas para serem implementadas um conjunto de preocupações acrescidas sobre a necessidade de um controle efetivo destas vertentes, não só do controle da questão da sustentabilidade do recurso e da sobreexploração que eventualmente resultasse da operação de navios europeus em águas de Marrocos, mas sobretudo das questões relacionadas com a eventual violação de direitos humanos e dos princípios democráticos que naturalmente devem ser salvaguardados neste protocolo. Não havendo, conhece-se, menção expressa aqui ao problema do processo de autodeterminação do Sahara Ocidental. Realmente o protocolo não lhe faz menção específica, mas por outro lado reforça e referencia com ênfase a necessidade de, em relação a esta matéria, haver um mecanismo apertado que eventualmente pode levar à própria suspensão do pagamento das ajudas, caso se verifiquem violações de direitos humanos e de princípios democráticos. Portanto, parece-nos que, de alguma maneira, esta questão, não sendo expressa e reconhecente, enfim, o Partido Socialista não veria, porventura, mal a possibilidade de uma menção expressa a esta questão do processo de autodeterminação do Sahara Ocidental, mas, por outro lado, sente alguma tranquilidade, percebendo que há aqui um reforço significativo dos mecanismos ou da implementação de mecanismos de controle desta vertente. E, portanto, por isso e porque verificado como está o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, aliás, bem explicado e expresso neste relatório, percebendo-se exatamente de que é que estamos a falar e às vezes não é muito claro quando falamos na verificação destes dois princípios, parece-nos também, enfim, que das conclusões não são perfeitamente institucionais, se quisermos, ou regimentais e regulamentares, portanto, da parte do Partido Socialista, com esta ressalva relativamente à não menção expressa do problema de autodeterminação do Sahara Ocidental, mas salvaguardada com o reforço dos mecanismos de controle de direitos e de eventuais violações destes direitos, estamos em condições de poder aprovar este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, relativamente a este relatório e a alguns aspectos que já foram referidos relativamente ao mesmo, nomeadamente este último ponto que foi aqui referido relativamente a estas três questões das possibilidades de pesca, nomeadamente esta relação com a imposição a Marrocos de estabelecimento de relatórios de base geográfica e em que sejam observadas as questões de violação dos direitos humanos e de princípios da democracia. E é verdade, e que isto já foi aflorado, que isto, e na perspectiva de alguns, isto representa uma preocupação com os direitos da democracia e com os direitos democráticos, na nossa perspectiva representa o reconhecimento de que estão incluídos neste relatório as possibilidades e os direitos de pesca em águas do Sahara Ocidental. É o que isto significa, esta frase. E é um território sobre o qual não há reconhecimento da soberania de Marrocos, nem as Nações Unidas a reconhecem, uma vez que têm missões no sentido de acompanhamento das questões do referendo e das questões da retirada de Marrocos do Sahara Ocidental. E por isso, tendo em conta que está a estabelecer um acordo entre a União Europeia e um país que não tem reconhecimento da soberania de um determinado espaço e que é afetado no acordo, nós não poderemos acompanhar. Acompanharíamos certamente o relatório. Se dissesse que o Estado português recusa o estabelecimento deste acordo, não teríamos problemas nisso. Assim, nestas condições, não podemos fazer. Aliás, e a forma simples de a União Europeia resolver esta matéria a mais simples é reconhecer a República Democrática, República Árabe Saharaui Democrática, e estabelecer o acordo com os legítimos detentores daqueles recursos, e aí o problema está perfeitamente ultrapassado. Enquanto assim não for, o PCP não pode logicamente acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também felicitar o Sr. Deputado Ulisses Pereira e dizer que esta questão do Saara Ocidental não se resolve ou se deixa de resolver pela questão de nós celebrarmos este protocolo ou não, ou estamos a votar favoravelmente ou contra ele. Eu percebo, mas se fôssemos a ver isso, tínhamos que também deixar muitos protocolos por muitos países aí fora, por esse mundo fora, porque não cumprem as regras também. E o que é facto, e a grande verdade, a União Europeia salvaguardou aqui, neste relatório, uma coisa, não é bem claro, não é bem específico, evidentemente, mas da outra vez foi completamente contra, os nossos eurodeputados, alguns deles votaram contra, e com esta nova versão, a União Europeia, pelo menos, garante aqui que têm que ser salvaguardados os direitos humanos. E também temos aqui em causa as nossas pescas, os nossos pescadores. E eu espero que também alguns tenham aqui uma posição, depois perante os pescadores que mantenham a mesma posição que têm aqui, que é para depois não haver aqui dois critérios, é uma dualidade para agradar a gregos e a troianos. E por isso eu acho, como digo, continuo a achar que o Saara Ocidental vai muito para além disto e vai muito para além deste acordo, e não é com esta aprovação deste acordo ou não que se põe em causa o Saara Ocidental, e por isso nós votamos favoravelmente nesta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ouvir a palavra ao Sr. Deputado Ulisses Pereira para poder encerrar o debate.
Muito obrigado. Naturalmente que penso que o que aqui está em causa não é a questão do protocolo, do acordo entre si. Estamos a falar de matérias que se tratam num nível diferente. Eu compreendo perfeitamente as opções ideológicas, as opções de princípio que são assumidas quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista, mas também não podemos deixar de olhar ao caminho muito, muito intenso que foi feito, aquilo que foi a evolução relativamente àquilo que era a proposta do anterior acordo e aquilo que é este. Pronto, que tem a ver muito com os nossos pescadores e naturalmente que nós já nos habituámos no passado a que alguns partidos votassem de uma maneira relativamente no Parlamento Europeu a matérias que depois tratam de forma diferente em termos locais. E, portanto, compreendendo e aceitando e respeitando a posição que aqui está expressa pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, entendo que não temos razões para alterar esta situação. Há claramente um princípio de suspensão do acordo, caso sejam verificadas infrações àquilo que são, e não falamos só do Saara Ocidental, falamos também de questões relacionadas com os direitos humanos, com os princípios democráticos, e portanto, esse facto, e eu até lembrava o seguinte, no Parlamento não houve uma posição de fundo do Parlamento Europeu, houve alguns deputados, concretamente, que expressaram essa preocupação, não há nenhuma deliberação. Ao bocado, quando referi que havia essas preocupações, foram preocupações legítimas, expressas por algum. E revendo-me muito naquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Frão, penso que teremos todas as condições para votar este relatório, sendo certo que não poderia vincular de forma negativa os interesses dos nossos pescadores, se fosse a própria Comissão de Agricultura e do Mar a levantar questões que outras comissões e que outros níveis de decisão não tomam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se posso continuar. Muito bem. Vamos então colocar à votação o relatório que nos é proposto pelo senhor deputado Ulisses Pereira. Vamos então colocar à votação o relatório que nos é proposto pelo senhor deputado Ulisses Pereira. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório é então aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista e do CDS-PP. Não tem abstenções e os votos contra dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 4 do escrutínio europeu. Temos duas iniciativas que nos são reencaminhadas pela Comissão de Assuntos Europeus. questionava os senhores deputados sobre as iniciativas em causa. Senhor deputado Pedro Presidente, Ramos, por favor.
Para lhe dizer que o Grupo Parlamentar do PSC não pretende escrutinar estas iniciativas. Muito obrigado.
Senhor deputado Miguel Freitas. Mais intervenções? Muito bem. Havendo um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de escrutinarmos a 743, pergunto aos senhores deputados se vêem algum inconveniente. Não havendo nenhum inconveniente, ela é suscetível ao escrutínio e o relator... Cabe ao Bloco de Esquerda. Senhora deputada Helena Pinto, bem-vinda. Não, de acordo com a grelha...
Sim, Sr. Presidente, eu farei. Não, faço, claro. Eu farei, Sr. Presidente.
Ok. Portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, neste caso, Sra. Deputada Helena Pinto, o relatório sobre sobre o escrutínio desta iniciativa europeia. Srs. Deputados, avançamos para o ponto número 5, que é sobre o ponto de situação, sobre os vários projetos de resolução que estão pendentes na Comissão. Foi distribuída a lista a todos os senhores deputados no sentido de poderem ter conhecimento do conjunto de projetos de resolução que estão na Comissão, alguns deles já desde a primeira sessão legislativa, e gostaria que principalmente os senhores coordenadores que se pronunciassem sobre os projetos de resolução que estão pendentes, no sentido de saber de três situações, pelo menos uma conclusão. Se mantêm os projetos de resolução, se são para ser discutidos em comissão ou se avançam para discussão no plenário. E, portanto, com a brevidade possível, se os senhores coordenadores pudessem depois dar informação à mesa, para também podermos limpar esta lista que está... Deputado Manuel Fialho, Isaac, faz favor. Ah, o senhor deputado Abel Batista? Antes de mais nada, quero saudar a cor feliz da gravata que traz hoje.
Muito obrigado.
Ao senhor Presidente da Comissão de Educação também.
Muito obrigado pelas saudações sportinguistas, são recíprocas. Nós proporíamos discussão em comissão e respectiva votação do projeto, do nosso projeto de resolução 84/12. E para já retiraríamos o projeto 412/12, que recomenda ao Governo que possibilita ao produtor pecuário o preenchimento direto na página do IFAP da declaração de nascimento e morte de bovinos, uma vez que isto já está implementado por parte do Governo, portanto não faz sentido recomendar uma coisa que já está. Relativamente ao 367, oportunamente teremos indicação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista.
Que recomenda a valorização do pequeno produtor agrícola.
Portanto, em relação a este que é para ser discutido em comissão, não há obstáculo algum.
Não.
Relativamente àquele que o Grupo Parlamentar do CDS-PP pretende retirar, ele tem que ser oficiado através da mesa.
Sim, faremos isso, exatamente.
Para depois então podermos...
Só para dar aqui a informação.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Miguel Freitas.
Não, Sr. Presidente, é dizer que nós vamos oficiar a retirada dos dois projetos de resolução que acabaram por não ser votados em plenário, portanto, vão ser retirados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, o único do PCP que está tem a ver com uma matéria que estamos neste momento a discutir e, por isso, tomaremos depois decisão que tem a ver com a concorrência na utilização do espaço marítimo, tem a ver com o grupo de trabalho, com esse trabalho, e por isso neste equacionaremos neste âmbito que solução lhe demos, mas por isso também será brevemente.
Muito bem, será um projeto de resolução também à atenção da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a compreensão do Sr. Presidente no sentido de que o Bloco de Esquerda informará posteriormente, porque, como o Sr. Presidente sabe, eu estou aqui, ainda não tive tempo para analisar os projetos de resolução e ver com o deputado Luís Fazenda. Em princípio, há dois que vamos eventualmente retirar, tendo em consideração que estão desatualizados, e outros queremos agendar. Mas pedi ao Sr. Presidente, eu depois informo por escrito. Até à próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem, feito o ponto de situação relativamente aos projetos de resolução que estão pendentes, avançamos para o ponto 6 da nossa ordem do dia. A discussão e fixação da grelha de tempos para as audições no âmbito da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 96/2013, 19 de junho, para se realizarem na próxima semana, no dia 19 e 20. De acordo com a grelha que tínhamos discutido, ou melhor, com os agrupamentos que tínhamos discutido já aqui há algum tempo atrás, nós tínhamos constituído aqui um conjunto de entidades que podiam ser agrupadas para a audição e, só para recordar aos senhores deputados, tínhamos a possibilidade na próxima terça-feira, dia 19, fazer a audição conjunta à Forestes, à FENA Floresta, a Federação Nacional de Proprietários Florestais e Fórum Florestal. Portanto, quatro entidades, mais o Centro Pinos, a Porto Cel e a Altri. Portanto, estas sete entidades em duas audições diferentes na próxima terça-feira. Na próxima quarta-feira, já sei que depois me vão perguntar outra vez. Portanto, senhores deputados, só para... No dia 19 faríamos duas audições, a primeira audição com a Forestes, a FENA Floresta, a Federação Nacional dos Proprietários Florestais e o Fórum Florestal. A segunda audição deste dia 19 seria com o Centro Pinos,
no dia 20. Temos que
a votação. Ok, a Porto Cel e a Altri. Depois, no dia 20, faríamos novamente duas audições com dois grupos também diferentes. O primeiro grupo, a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, a Coercos, a LPN e a UNAC. Depois, o segundo grupo, com a Associação Nacional das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal, a ANEFA, a Unimadeiras e a Acréscimo. Portanto, teríamos duas audições no dia 19 e duas outras audições no dia 20. De acordo com aquilo que... A partir das 15 horas. A partir das 15 horas. No dia 19, 15 horas, dia 20, 15 horas. De acordo com aquilo que foi aqui aflorado, e ainda bem a propósito da floresta, de acordo com aquilo que foi falado aqui na última reunião, a proposta que eu fazia à Comissão era a seguinte: cada uma destas entidades em audição falará depois dos grupos parlamentares intervirem. Isto é uma apreciação parlamentar. Nós temos uma apreciação parlamentar entre mãos. Cada um dos grupos parlamentares tem seguramente consciência de quais são as matérias que lhe interessa rever nesta apreciação parlamentar. E, portanto, creio que seria mais útil e económico para a gestão do tempo que temos para estas audições se os grupos parlamentares logo de início questionassem as entidades que cá vêm em audição e depois deixássemos as entidades responder. Se houvesse alguma dúvida, depois podia-se fazer então uma segunda ronda. E, portanto, para a economia de tempo, era a metodologia que eu propunha à Comissão. Com 3 minutos, 5 minutos para a intervenção de cada um dos grupos parlamentares e depois 10 minutos, 15 minutos, aquilo que pudesse ser equilibrado para as entidades, cada uma delas, para poder responder. Senhores deputados, sobre esta metodologia? Sem segunda ronda. Caso seja necessário para uma questão qualquer mais específica requerer uma resposta, também não vejo nenhum obstáculo relativamente a isso. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, eu não tenho nada a opor à metodologia, parece-me adequada, só que, Sr. Presidente, 3 minutos a cada grupo parlamentar parece-me demasiado pouco. e sobretudo não quer dizer que não se faça um esforço, não é preciso estar aqui 10 minutos a falar, pronto, tendo em conta, é uma audição. Mas 3 minutos parece demasiado pouco e depois o que dá é que não se cumpre e vai-me para mais. Eu acho que 5 minutos, se calhar, com a forma disciplinadora do Sr. Presidente, acho que seria mais adequado.
Passam a 8 e tal.
Eu estava, peço desculpa, estava aqui a fazer contas. 5 vezes 6, 30. 30 minutos para as intervenções dos grupos parlamentares, mais 10 minutos vezes 4 entidades dá 40. Portanto, estamos a falar cerca de 1 hora e 10, com uma hora e meia, sensivelmente. E, portanto, 3 horas, 15 horas até às 16h30, depois das 16h30, com mais 90 minutos, portanto, até às 18, terminará mais próximo das 19 horas. Muito bem. Srs. Deputados, vem algum inconveniente relativamente a esta metodologia? 5 minutos e depois 10 minutos para cada uma das entidades. Dia 19, 15 horas. Dia 20, 15 horas.
Com a possibilidade de trocar aqui, com a possibilidade de troca do Centro de Pinos para dia 20, que eles só podem dia 20 também.
Ok. O Dr. Rua está aqui a dizer que o Centro de Pinos provavelmente não pode estar no dia 19, pediu para vir no dia 20, portanto sai de um lado a caras no outro, não há de ser também por isso. Perante estas audições do dia 19 e 20, ficamos ainda com as audições pendentes da Associação Nacional das Indústrias de Madeira e Imobiliário, a ANEFA, não, estas já estão. Não, ficamos com as 4 confederações, portanto com a CAPA, a JAPA, a CONFAGRE e a CNA, com o baldio de Amonde e baldio de Outeiro, mais a Baladi. Depois, as audições individuais do engenheiro Amândio Torres e do engenheiro João Soares, a Associação Nacional de Municípios e, por fim, numa audição separada com uma outra grelha que depois havemos de acertar para o Secretário de Estado das Florestas. Portanto, assim sendo, faltam-nos 4 grupos. Faltam-nos, não, depois, de, exatamente, faltam-nos mais 4. Faltam as confederações, faltam os baldios com a Baladi, faltam as 2 individuais e a Associação Nacional de Municípios. Podemos, eventualmente, até no dia em que fizemos as audições individuais, agrupar com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, também não vejo grande obstáculo relativamente a isso. Muito bem, Srs. Deputados, vamos avançar. Ponto 7 da ordem do dia é a discussão e votação do relatório de atividades da Comissão, referente à 2ª sessão legislativa, para a qual solicito apenas que se introduza uma alteração e que é a seguinte. Na página 8 deste relatório, pretende substituir a referência ao tema do Decreto-Lei 96/2013 pela referência ao tema da Proposta de Lei número 133/12 da 2ª. Portanto, é aqui um erro na identificação do diploma legal. Onde está Decreto-Lei 96/2013, passa a estar a Proposta de Lei número 133/12 da 2ª. Comentários, Srs. Deputados? Não há inscrições. Cumpre-me dar os parabéns aos Srs. Deputados, porque este relatório de atividades é o vosso trabalho também. Portanto, é um bom relatório. Pedro,
só para constatar que é um relatório factual, objetivo, e não temos nada a apontar, e de facto demonstra com rigor o trabalho da Comissão durante esta sessão legislativa. Então, só.
Mais intervenções, Sr. Deputado Jorge Fão?
É exatamente na mesma linha, eu acho que não há espaço para intervenções de aditamento ou de novas sugestões, acho que realmente esse é o espelho daquilo que é a atividade que nós temos desenvolvido, naturalmente com um empenhamento do Sr. Presidente na condução dos trabalhos e na definição deste calendário, que acho que é efetivamente registro de apreço também da parte do Partido Socialista relativamente àquilo que é o registro agora efetivo da nossa atividade.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vou colocar então à votação o relatório com a proposta de alteração que foi há pouco apresentada. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Queria aproveitar também na oportunidade para agradecer aos serviços da Comissão o apoio que têm dado, no sentido também de diligenciarem para o decurso favorável e o bom resultado dos trabalhos que aqui têm sido obtidos. Srs. Deputados, vamos interromper. Tenho ainda um último ponto na ordem do dia, outros assuntos, não tenho nada para acrescentar. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, era só um pedido de informação, se for possível. se já existe alguma previsão para a audição, que tanto quanto penso saber já esteve inclusivamente marcada com a direção da Casa do Douro.
Sra. Deputada, não tenho ainda nenhuma informação relativamente a isso. Como sabe, na Conferência de Líderes foi pedido pelo Grupo Parlamentar do PCP e foi anuído por todos os grupos parlamentares que tentássemos evitar o número de comissões a funcionar em paralelo com a COFAP. Nós estamos a fazer estas dois dias de audições na próxima semana para tentar avançar o mais possível com esta apreciação parlamentar, sendo que há prioridade para agendar também a vinda da Casa do Douro ao Parlamento. E, portanto, logo que consigamos ter aqui uma oportunidade, essa é uma das prioridades. Nós temos ainda na listagem de audiências pendentes duas ou três entidades que estão anteriores em antiguidade à Casa do Douro, mas que já foram contactadas para virem à Comissão, algumas delas já em dois ou três convites, e que não tiveram oportunidade para estar presentes. E, portanto, o critério tem sido de seguir à antiguidade, não havendo da parte das entidades que estão contactadas anuência para vir, passamos imediatamente para a seguinte, sendo que a Casa do Douro está neste momento... Neste momento a Casa do Douro é uma das que está para entrar no pipeline das audiências. Mais alguma questão, senhores deputados? Vamos então interromper a comissão por 5 minutos para podermos então fazer a audiência que está prevista.